Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje, nós chegamos na nossa quarta mensagem e última sobre a nossa série Uma Fé que Funciona, o Evangelho Vivido no Cotidiano. Então, hoje nós teremos a nossa última mensagem. É claro que o livro de Tiago, ele tem muita informação, ele tem muito aprendizado, a gente pode mergulhar de uma forma profunda, mas dessa vez não foi a ideia, tá? Nessa série, a gente quis olhar mais para uma questão de fé, de uma questão de prática da nossa fé. E hoje nós falaremos de uma fé que se vê, uma fé que é vista pelas pessoas, né? Aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos conhecem, aqueles que não nos conhecem também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa fé que se vê. Então, Tiago capítulo 2, nós leremos dos versículos 14 até o versículo 26. Eu estou aqui procurando o cronômetro no celular. Apple é complicado, viu? Eu gosto do Android. Aí eu fui obrigado a pegar o celular da Jade antigo, da Apple, porque o meu estourou a bateria, né? Encheu, lembra que eu falei? E aí agora eu não estou achando o cronômetro. Achei. Não achei, não. Alguém me ajuda aí, me dá uma dica. Me ajuda aqui. Acho que é isso aqui?
Isso.
Obrigado. Aí, agora sim. Então, Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem e tremem. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ensinando mais sobre a fé, nos ensinando mais sobre as obras. Obrigado por esses dias que a gente pôde meditar na palavra, meditar nesses trechos de Tiago. Rogamos que o Senhor esteja conosco nessa noite, falando aos corações de cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das maiores confusões, talvez, aí das interpretações do livro de Tiago, talvez seja nesse trecho. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira pregação que a gente teve, né, nesse tema sobre fé, eu citei que um dos homens mais conhecidos aí no meio do cristianismo, que foi muito importante em toda a história da igreja, ele, de uma certa forma, criticava a carta de Tiago. Vocês lembram quem era? Lutero. Né? Lutero, ele chamava, inclusive, a carta de Tiago como a carta de palha, que só era servida para se queimar, né? Então, vocês veem qual o nível aí de como era naquela época, né? As discussões do que era o livro inspirado, do que não era. Mas, enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre isso e como isso se desenvolveu depois, a gente vai ter a nossa IBD na semana que vem, tá bom? Eu até esqueci de colocar isso em um dos avisos, mas semana que vem a gente tem a nossa escola bíblica, tá bom? Com a nossa quarta aula de história do cristianismo. E a gente está quase chegando em Lutero e em toda essa história aí. Mas enfim, hoje nós estamos falando aqui de Tiago, e na verdade alguns até confundem, né? Falam que não, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a fé, ele fala que a salvação é por meio da fé. A gente até leu o versículo agora, né? De Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E aí parece que Tiago, ele está indo contra a fé. Que na verdade a salvação, ela é pelas obras, né? E aí a gente leu alguns versículos onde Tiago diz, né? Mostra aí a tua fé sem obras e eu mostro a minha fé com as obras. E aí, parece que há uma contradição entre Tiago e o apóstolo Paulo. Só que na verdade não existe essa contradição. Ela é irreal, não é uma verdade. Isso porque os dois estão falando da mesma coisa, só que de formas diferentes. O apóstolo Paulo, ele traz uma ênfase na questão de fé, e essa fé ela não vem de nós, da nossa capacidade, das nossas habilidades de intelectuais ou habilidades de interpretação de qualquer tipo de texto, mas ela vem de Deus. É Deus quem nos dá a salvação, é Deus quem coloca em nós a fé. E de igual modo, as obras que Tiago fala, porque ele vai dizer que a gente vai demonstrar nossa fé através das obras. Então, Paulo, nas suas cartas, né, principalmente em Romanos, que ele fala bastante sobre justificação, isso, né, a questão de que Cristo morreu pelos nossos pecados, né, morreu em nosso lugar, e agora nós nos tornamos justos, porque Cristo morreu por nós, ele foi o nosso substituto na cruz, ele foi o Cordeiro Perfeito, que era o único que poderia morrer pelos nossos pecados para que a gente recebesse a salvação de forma gratuita. E agora então o apóstolo Paulo nessas cartas, Romanos, Gálatas, bastante também sobre legalismo, né, sobre lei, elas mostram que a fé ela é importante na nossa salvação e essencial. E Tiago, ele vai combater o contrário, né, daqueles que dizem ter fé, mas que não demonstram a sua fé de forma prática, com as suas ações. E aí, então, Tiago tem não contrariando o apóstolo Paulo, mas ele traz um outro lado da nossa fé, daquilo que Deus realizou em nós. Inclusive, se a gente observar no versículo 10, que a gente leu na introdução do nosso culto, de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em obras que Deus preparou de antemão. Então, são essas obras que Tiago também está falando. Obras que Deus preparou para que a gente andasse nessas obras, para que a gente ande nessas obras. E Augusto Nicodemos, né, que é um pastor muito conhecido, um presbiteriano, ele diz algo, né, sobre esse livro de Tiago, ele falando, Paulo combate aqueles que colocavam as obras antes da fé. Tiago combate aqueles que queriam ter fé sem obras. Então, não há uma contrariedade aqui, há simplesmente uma junção, só que os dois falam pelos ângulos diferentes da mesma coisa, de fé e de obras. Então, não caiam nessa de que há essa contradição, tá? De que Tiago está contra o apóstolo Paulo ou que o apóstolo Paulo está contra o Tiago, não. Na verdade, os dois estão juntos, eles estão unidos no mesmo pensamento. Então, o Tiago, ele não está ensinando também, nesse capítulo e no todo o seu livro, que as obras salvam. Que as obras, elas são essenciais na nossa salvação. De que se a gente não fizer boas obras, nós não seremos salvos. Isso, infelizmente, é ensinado por muita gente, por muitas outras religiões, né? A questão de caridade, de que você tem que fazer o bem para o próximo, de que você tem que dar, seja financeiramente, seja uma roupa, seja uma comida, e que assim você vai conquistando a sua salvação. Isso não é uma verdade. E, de novo, é claro que a gente deve fazer boas obras. Com certeza você já fez algo para alguém, pagando uma comida, dando uma roupa, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e Deus se agrada disso também. Mas essas obras que são feitas por nós, elas não nos dão a salvação, mas elas simplesmente mostram o nosso amor pelo próximo, o nosso carinho, a nossa atenção, assim como nós falamos na semana passada, lembra? Do amor sem acepção de pessoas. Então a gente olha o nosso próximo, a gente vê a necessidade do nosso próximo e a gente age com a necessidade do nosso próximo, fazendo então com que ele seja abençoado através das nossas vidas. E aí eu citei na semana passada aquela história do bom samaritano. Vocês lembram do bom samaritano? Que o levita passou, olhou que o rapaz estava lá com necessidade, mas desviou. O outro religioso também passou, desviou. E o samaritano, que era um dos mais odiados pelos judeus, que era considerado impuro, parou, ajudou o rapaz, levou para ser curado, para ser cuidado, e falou, ó, se tiver mais um outro custo, mais um outro gasto, pode deixar que eu vou pagar, mas eu quero que você cuide dele. Então, a gente vê que as obras daquele homem foi de uma forma ali, que trouxe um exemplo, até onde Jesus contou essa história para os judeus. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre essa fé que é vista pelas pessoas. E será que a gente tem feito coisas, a gente tem realizado obras, e essas obras elas têm abençoado pessoas, e as pessoas têm visto Cristo em nós? E eu me lembro que quando eu era criança, né, a gente muitas vezes teve dificuldades assim, financeiras, né? E aí a minha mãe sozinha, em um certo período ali das nossas vidas, com 4 filhos em casa, e a gente sempre foi muito ajudado, assim, seja pelos vizinhos, ou seja por pessoas do espiritismo, por exemplo. Então a gente até, a gente fala brincando hoje, né? Mas a gente frequentou muito assim, o centro espírita, a gente ia todos os sábados, e não podia faltar, porque se a gente faltasse, a gente ia perder a cesta de Natal do final do ano, que era onde a gente tinha ali uma roupa para a gente poder passar o Natal, né? Ou alguma coisa que eles davam lá para a gente ficava super feliz. Então a gente viveu muitos anos assim. E ali, com certeza, a gente se sentia muito amado, né? Muito querido pelas pessoas. Então a gente, as pessoas escolhiam as crianças ali, né? Com a qual elas iam nos ajudar, e aí dava o tênis ou a roupa e tal. Então aquilo ali para a gente era maravilhoso. Era incrível. E a gente se sentia muito feliz. Mas, infelizmente, né, a ideia daquilo, o sentido de tudo aquilo ali, era a fim de conquistar algo. E esse algo é a salvação. Então eles acreditavam que fazendo isso, eles acreditam, na verdade, né, que fazendo isso, eles vão receber a salvação. Mas a gente já falou, e a gente já entendeu que a salvação, ela não vem por meio das nossas obras. Ela não vem pelo que a gente faz, pelo que a gente dá para as pessoas, que pode ser incrível, que pode mudar vidas. Mas a nossa salvação, ela vem através de Cristo, de Jesus que se entregou na cruz por nós. O único santo, o único justo, o único que era fiel e justo para poder perdoar os nossos pecados. Ele sim veio e morreu por nós na cruz. E agora sim, a gente recebe a salvação, independente do que a gente faz, independente do que a gente fez. Eu queria ver com vocês quatro verdades sobre a fé, sobre a prática da nossa fé. E, em primeiro lugar, a gente vai ver que uma fé sem obras, ela é uma fé inútil. Ela é uma fé que não faz, que não tem sentido. Isso a gente vê em Tiago capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo 17. Eu queria ler com vocês novamente. Então, pega a sua Bíblia aí, tá? Porque não vai aparecer de novo todos os versículos, só alguns trechos. Mas fica atento aí na sua Bíblia. A gente vai ler agora de novo, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou está morta. Então, Tiago, ele vai aqui então combater uma fé que não tem obras. Uma fé que não pratica aquilo que diz. Isso nos chama a atenção, né? Porque a gente pode muitas vezes ver a necessidade de um irmão, ver a necessidade de uma pessoa. E aqui ele traz um exemplo, né, interessante, que ele fala, ó, como você vai ver uma pessoa que necessita de roupa, que necessita de comida, você vai olhar a necessidade dele e você não vai fazer nada, mas vai fazer, ó, Deus abençoe, hein? Que Deus cuide de você. Isso vai matar a fome dele? Isso vai, né, deixar ele aquecido, né, como o texto diz? Não, é claro que não. E aí o apóstolo, ó, sempre confunde, né? O apóstolo, não o apóstolo Tiago, tá? Aqui é Tiago, irmão de Jesus. Então, Tiago, ele está combatendo essa fé que não tem obras. E aí eu coloquei uma frase, né? Uma fé que nunca produz misericórdia, generosidade e amor ao próximo deve ser examinada à luz das Escrituras. Então, será que a gente realiza obras com a intenção de glorificar a Deus? Ou será que a gente realiza obras, de fato, nas nossas vidas? E, de novo, muitas vezes a gente fica preso, né? E até vai de encontro com o que o pastor Patrick falou hoje de manhã, porque às vezes a gente realiza alguma coisa, né? Um bem para uma pessoa, e a gente parece que ganha um crédito no céu, né? Pô, ajudei a Dona Olímpia ali a carregar a sacola dela, atravessei o farol com ela, com aquelas montes de sacola que ela acabou de sair do mercado, né? Fez a compra do mês. E aí a gente se sente, nossa, importante, né? O super-homem, né? Não, eu sou o melhor, né? Eu sou o cara que ajudou ali a Dona Olímpia, então eu tô tranquilo. Eu tenho meu lugarzinho garantido no céu. Ou eu posso fazer qualquer coisa errada agora que Deus vai me abençoar. Deus, ele vai entender, né? Porque, né, eu já fiz ali um pouquinho. Então, infelizmente, a nossa cabeça, o nosso coração, ele é assim. Ele sempre dá algo com a intenção de receber de volta esse algo. Mas com Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Não existe barganha, né? Deus, ele deu voluntariamente, por exemplo, o seu filho Jesus Cristo. O que eu e você poderíamos dar a Deus por isso? Nada. A gente não tem nada a oferecer para Deus. Então Deus, na sua infinita graça, no seu grande amor, nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E ele não espera, não esperava nada em troca. Então aqui, Tiago, ele traz esse exemplo, né, desse irmão que está necessitado. E aí então, a gente precisa tomar uma atitude. Qual vai ser nossa atitude diante de alguém que está necessitado? Eu vou simplesmente, estou orando por você, hein? Estou aqui na torcida, tá bom? Que dê tudo certo para você, tá? Pensamento positivo. Sendo que eu posso ir lá e ajudá-lo. E aí a gente pode trazer aqui vários exemplos, né? Pode ser um exemplo desse prático aqui de Tiago, né? Um irmão que precisa aí de uma roupa, de um alimento. Um irmão que precisa de um acompanhamento espiritual, um irmão que precisa de ajuda na busca de um emprego e você tem boas condições de poder ajudar. Você tem eu me lembro que eu estava desempregado, né, uma época, e aí uma pessoa lá da saúde, ela não está mais lá na igreja da saúde, Ela me ajudou muito, né? Porque ela era dessa área do RH, de contratação e tal, e eu estava com muita dificuldade de conseguir um emprego, né? E mandei um currículo para ela. Ela falou, vou te ajudar aqui a mexer nesse currículo e tal. E ela mexeu no meu currículo ali. Encontrei com ela uma vez e ela foi me ajudando, assim, como que eu deveria me comportar numa entrevista e tal. Então, assim, para mim eu me senti... E aí eu ia para as entrevistas parecendo o Superman, né? Não, estou tranquilo agora. Aquilo me trouxe uma confiança, me trouxe uma segurança. Então, às vezes a gente pode usar de coisas que nós temos mais habilidade, daquilo que Deus nos deu, para poder abençoar outras pessoas. Então, o que, que você tem aí como uma grande capacidade e que talvez você possa usar para a glória de Deus, para abençoar o irmão? E a gente viu isso hoje também lá na Igreja da Saúde, né, com o Domingo dos Talentos, né, pessoas que fizeram lá bolos, fizeram artesanato, garrafas lá com pintura, quadros de pintura também. Então, pessoas que usaram dos seus dons, das suas habilidades para poder ser útil no reino, nas mãos de Deus, né? Claro que para algo estrutural, mas que é muito importante para a igreja, que é onde a igreja se reúne, é onde a igreja se encontra para cantar a Deus, para ensinar a palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela precisa ser demonstrada nas obras, através daquilo que Deus nos deu como capacidade. E aqui nesse salão, nós temos pessoas que têm muitas capacidades, muitos dons diferentes, muitas habilidades diferentes. Cada um de nós temos aqui algo a ensinar um ao outro. Porque se fosse todo mundo igual aqui, a gente estava perdido. Imagina se fosse só... Todo mundo fosse Tainã, se todo mundo fosse Léo, se todo mundo fosse Paulinha, se todo mundo fosse Priscila, não faz sentido nenhum. Por isso que Deus, ele traz essa diversidade dentro da igreja. Pessoas com habilidades diferentes, pessoas com dons diferentes, para que essas pessoas troquem entre si essas habilidades, esses dons. E é interessante que se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala isso no começo. Ele tinha um forte desejo de visitar a igreja de Roma para que ele pudesse compartilhar os dons dele e receber também os dons daquela igreja. Então era uma troca. Então aqui o apóstolo Tiago, ele está falando também sobre isso, de que as nossas obras, elas precisam ser vistas, elas precisam ser praticadas. E a verdadeira fé, ela produz então esse amor prático. Esse amor que se interessa, que se importa. Muitas vezes a gente ouve alguém trazendo um problema para nós, seja uma questão pessoal, seja uma questão que aconteceu lá no trabalho dela, que aconteceu na família. E muitas vezes a gente fala, vou orar por você. E é claro, todas as orações são bem-vindas, a gente pode orar por todos os assuntos, não está errado. Mas a gente passa. A gente não se interessa mais no pós, né? Se está tudo bem, se aconteceu, se foi resolvido o problema. Muitas vezes a gente ora, mas a gente fala que vai orar, mas a gente nem ora. A gente esquece. A rotina do dia a dia faz a gente esquecer daquilo que foi falado para nós, que foi compartilhado. Então nós precisamos melhorar essa questão nas nossas vidas. Porque Tiago diz... Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Se eu falo que tenho fé em Cristo, e vejo o irmão em necessidade, e não faço nada, a minha fé está morta. E o que é uma fé morta? Não é uma fé, não existe. Ela não faz nada. Ela é inoperante. Então é necessário uma fé viva, uma fé verdadeira, real. Hernandes Dias Lopes, né, nesse trecho também, num comentário sobre essa parte, esse capítulo 2, ele diz que a fé verdadeira não é demonstrada pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Porque é fácil a gente falar, não é fácil a gente falar? Posso falar um monte de coisa aqui para vocês, ó. Já estou falando há 22 minutos, nem parece. Posso falar um monte de coisa aqui, mas se eu... Tudo que eu falar aqui, se eu mesmo não pôr em prática, não vale de nada. É tudo uma mentira, hipocrisia. E Jesus, ele ensina isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, ele diz que pelos frutos, né, pelos seus frutos, os conhecereis. E uma fé que é falada, mas que não traz frutos, mas que não produz frutos, é uma fé mentirosa. É uma fé que não é real. Ou é uma fé morta, como o Tiago nos diz, né? Uma fé que não tem operação. E o texto, ele continua, então a gente vê, né, que uma fé sem obras, ela é inútil, ela é uma fé inútil, que não serve para nada. Em segundo lugar, a gente vê que uma fé apenas intelectual não salva. Se a nossa fé está só aqui, mas ela não está aqui no nosso coração e essa fé é demonstrada de forma prática, ela é uma fé que não vai salvar. Versículos 18 a 20. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Versículo 20. Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, a nossa fé, ela precisa ser mostrada. E aí o Tiago, ele nos diz aqui, né? Alguém vai falar que alguém fala: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, ou seja, mostra a sua fé sem você praticar de fato essa sua fé. E eu vou te mostrar a minha fé através das obras. Ou seja, se eu só falo e não faço, é mentira. É uma fé que não resiste. Agora, se eu faço, se eu demonstro a minha fé através das minhas obras, através da prática, isso sim é uma fé real. Isso sim vai ser visto pelas pessoas. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aqui é muito interessante, porque no versículo 19, ele diz, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios creem e tremem. Eles conhecem a Deus. Intelectualmente, eles sabem quem Deus é. Eles sabem da graça de Deus. Eles sabem do poder de Deus. Eles sabem que eles vão ser destruídos por Deus. Lá na frente, né, como a gente vê no livro de Apocalipse. Então, os demônios, eles têm um conhecimento correto sobre Deus. Eles sabem quem Deus é, eles reconhecem a autoridade de Cristo. Lembra, numa série que a gente falou, numa série anterior a essa de Tiago, que a gente falou sobre o seguir a Jesus, né, o custo de seguir a Jesus, nós vimos que os demônios declaravam Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Ou seja, eles conhecem, eles sabem que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles conhecem a verdade, mas não são salvos. Então, um conhecimento intelectual, ele não tem diferença nenhuma para Deus. Quantas pessoas nesse mundo não sabem coisas sobre Deus? A gente até falou sobre isso, né? O sobre Deus ou o conhecer de Deus. Quantas pessoas não viram as obras de Deus realizadas na vida de pessoas? A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê o povo, né, vendo ali tantas coisas que Deus fez, tirando o povo do Egito, lá depois de tantos anos escravos. Deus abrindo o Mar Vermelho, os judeus passando a seco ali no Mar Vermelho, Deus fechando o mar com os egípcios morrendo. Dias depois, o que aconteceu? Eles estavam adorando um bezerro de ouro, falando que aquele era o Deus que os tirou do Egito. Então, às vezes, a gente tem essa questão intelectual, a gente sabe muito sobre Deus. Mas isso não é demonstrado de forma prática. E muitas vezes a gente passa por dificuldades nas nossas vidas. E Tiago falou sobre isso, né, no nosso primeiro estudo, sobre as provações. E ele disse, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque nesses momentos é que a gente vai aprender sobre Deus, sobre de quem Deus é nas nossas vidas. Que a gente vai ter a oportunidade de confiar em Deus. Mas é nesses momentos também que, infelizmente, o nosso conhecimento de Deus, ele é apenas intelectual. Porque as dificuldades vêm e logo a gente esquece de quem Deus é. E no começo do culto, na introdução, a gente falou sobre um Deus soberano. Um Deus que tem um controle de tudo nas suas mãos. Seja das nossas vidas, seja do nosso futuro, seja do presente, seja do passado, Deus ele tem o controle de tudo. Mas, quando algo difícil, quando algo ruim acontece nas nossas vidas, como é que a gente fica? Abalado, né? E claro, a gente pode ficar abalado com os problemas da vida. Não estou falando que a gente tem que, né, passar com um sorriso de orelha a orelha com os problemas. Não é isso. Mas a gente esquece do poder de Deus. A gente esquece da graça de Deus. E foi assim com o povo de Israel. Eles viram tantas coisas que Deus realizou, mas nos momentos mais difíceis, eles esqueciam de Deus. E sempre focavam no problema. Então Deus tirou eles da escravidão do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, veio a fome, Deus mandou o maná. Reclamaram do maná porque estava enjoado. Aí Deus vai e mandou carne, as codornizes. Começaram a reclamar também das codornizes. Reclamaram da água que não tinha. Deus mandou água. E o povo sempre reclamando, nunca lembrando daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Será que a gente é igual a esse povo? Será que nós somos iguais aos judeus? Deus realiza tantas coisas boas nas nossas vidas, tantas coisas incríveis. Basta vir um problema e a gente esquece de tudo. E aquele problema vira o centro de tudo. Deus já não é mais bom, Deus já não é mais soberano, Deus já não é mais onipotente, eu já não confio mais em Deus. E a gente fica abalado. Então, a nossa fé em Deus, ela é também demonstrada através das nossas atitudes, nos nossos momentos difíceis. Os demônios sabiam quem Deus era, sabiam quem Jesus era. Eles sabem até hoje, mas eles sabem só de forma intelectual. Eles não conhecem a fundo o poder de Deus, o que Deus pode realizar nas nossas vidas. E a gente falou sobre isso também hoje lá no tempo de oração. Que Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas. E as coisas difíceis vão vir. Você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida hoje. Você pode ter certeza que daqui a pouco, eu não estou jogando zica, não. Você acredita em zica? Não, né? Mas eu não estou jogando zica, mas em algum momento você vai ter algum probleminha na sua vida. Ou talvez um problemão. Ou um problemaço. Mas acredite, Deus ainda estará lá. Deus ainda será soberano. Deus ainda será poderoso, independente do que aconteça. Então a nossa fé em Deus, ela não pode ser intelectual. Os demônios creem, eles tremem diante de Jesus, mas eles não conhecem de fato quem é Jesus. Eles não experimentaram de fato o poder desse Jesus. E eu e você, a gente pode experimentar desse Jesus. Você crê de fato em Deus? Você crê de fato em Jesus ou a sua fé, ela é intelectual? A sua crença em Deus, ela é intelectual? Por isso, que ela precisa, a nossa fé, né, precisa ser demonstrada de forma prática. E aí, Tiago, ele continua o texto, né, todo esse argumento, e aí ele vai trazer dois exemplos. Exemplos de... Ele traz um homem e uma mulher. Os dois que estiveram num momento assim difícil da vida deles, num extremo assim complicado, decisões a serem tomadas, e esses dois demonstram a sua fé em Deus, com obras, na prática, de forma real. E aí o texto de Tiago, né, ele continua, versículos 21 a 24, diz assim, primeiro exemplo, está aqui agora, Abraão. E ele diz, não foi por obras, eu vou ler o 20, tá, só para a gente poder entrar no contexto. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, você quer ter certeza de que a sua fé sem as obras ela não vale de nada? E aí ele vai dar um exemplo, vai dar dois exemplos. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificar que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então aqui, uma história muito conhecida, Tiago ele relembra essa história. Lembra que Tiago ele vai trazer muitos exemplos do Antigo Testamento. Ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, né? Ele vai misturando os assuntos. Mas ele traz aqui à tona uma história muito conhecida pelos judeus. E lembra que esse livro de Tiago ele foi escrito pelos judeus que estavam dispersos naquela época de muita perseguição. Então Tiago está trazendo aqui algo para que eles lembrassem. E aí de alguém muito importante, que é Abraão, ao qual ele chama aqui de o nosso pai. Ou seja, um pai ali espiritual dos judeus. É um dos maiores nomes, né? Um patriarca, aquele que foi escolhido por Deus e através de Abraão, né? Por meio de Abraão, que veio toda a descendência. Então ele lembra daquela história onde Deus chamou Abraão e falou, Abraão, pega o seu filho Isaque, né? Vai até o monte lá e me dá o seu filho, né? Como sacrifício. Aí ele vai, pega o menino. Eles vão subindo, vão andando. E o filho pergunta, né? Isaque, pai, cadê o cordeiro, né? Cadê aqui o animal que a gente vai matar? E aí Abraão, né? Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. E aí eles vão andando. Chega lá, Isaque deita lá no altar. Quando Abraão vai dar-lhe a machadada, aí Deus, né? Abraão, né? Não faça isso e tal. Então ali, esse ato de Abraão foi um ato de fé. Ele ia matar o próprio filho, o único filho. E aí talvez Abraão no caminho, né, subindo lá para o monte, para matar Isaque, ele podia ter pensado, nossa, mas Deus falou que ia me dar um filho, na minha velhice já, Deus falou que ia me dar um filho, que esse filho ele ia ser ali, o autor, né, daquele que viria a descendência, que não dava nem para contar, né, quantos seriam, né, com o grão de areia, o número de estrelas. E agora ele está falando que eu matar o meu filho. E aí então, ele vai para matar o filho de fato. Mas quando ele vai, né, aí Deus interrompe ali a ação de Abraão. E ele então vê, né, Deus fala que de fato ele confiou em Deus diante daquela situação. Então Abraão, ele foi justificado diante de Deus pela sua fé, pelas suas obras. Ele ia obedecer a Deus. E as obras das nossas vidas, na nossa vida cristã, é isso também, obediência a Deus. Será que nós temos obedecido a Deus no nosso dia a dia, daquilo que Deus espera de nós? Naquilo que Deus deseja para os seus filhos? Seja no amor ao próximo, seja na santidade, seja na comunhão, seja no serviço. A fé de Abraão se tornou visível quando ele oferece seu filho a Deus como sacrifício. Quando ele vai obedecer a Deus para matar o próprio filho. Mas as obras não foram a raiz da salvação de Abraão. Não foi por conta desse ato, né, ou se ele matasse Isaque, ou se ele demonstrou ali que ia matar Isaque, isso trouxe salvação a ele. Não, mas porque ele confiou em Deus. Ele creu em Deus mesmo ali no extremo, né, caramba, vou matar o meu único filho da descendência que Deus te falou que ia me dar. Ele creu em Deus, ele confiou. E parece loucura, né? Porque agora eu posso entender um pouco melhor sobre isso, né? De matar o único filho, né? Imagina eu colocando a Joana aqui em cima da mesa aqui com um machado e dá-lhe uma machadada no pescoço. Misericórdia. É difícil isso. Pensar nessa possibilidade, né? Ou não existe. Então a gente vê que Abraão, ele confiava muito em Deus. A ponto de matar o próprio filho. Então os frutos de Abraão, né? Esse ato de Abraão, foi um ato ali que evidenciava a fé de Abraão em Deus. A confiança de Abraão em Deus. E João Calvino, né, escreve, somos justificados somente pela fé. Mas a fé que justifica jamais permanece sozinha. Ou seja, ela precisa ser demonstrada de forma real, de forma prática. E em quarto lugar, e último, a fé verdadeira transforma toda a vida. E aí a gente tem o segundo exemplo, o exemplo de Raabe. E o nosso texto continua no versículo 25 e o 26, que diz, de igual modo, ou do mesmo jeito, né, da mesma forma que Abraão, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui a gente tem um grande exemplo que é Raabe. Uma mulher que era uma meretriz, uma prostituta ali na cidade de Jericó. Então Jericó era uma cidade que foi dada por Deus, mas que tinha um outro povo lá dentro. E aí Moisés ele envia ali os espias, para poder ali ver como é que era a terra, né? O que tinha lá, se dava para invadir ou não. E aí os espias vão, né? Eles olham a cidade. E aí, em certo momento, Raabe ela precisa acolher dois desses espias. E aí eles entram na casa dela, né? E aí ela esconde ali, entram os rapazes que eram ali os soldados da cidade. Veio aqui dois homens e tal, não vi. E aí eles conseguem fugir, escapar. E aí depois, quando eles voltam para invadir a cidade, tinham feito ali um sinal, né? De uma toalha, um pano, né? Vermelho. De que não era para matar ninguém naquela casa. E justamente era a casa de Raabe. Então o povo invadiu Jericó, as muralhas caíram, né, com as sete voltas que o povo deu ali, o grito que eles deram, os muros caíram, mas a casa de Raabe ficou intacta, continuou em pé. E aí então Raabe ela foi justificada através desse ato. O versículo 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E aqui é interessante que tem um contraste muito grande. Porque Tiago, ele usa Abraão, um judeu, né, um patriarca, um dos principais nomes, muito respeitado, sempre muito lembrado, desde o Antigo Testamento até o Novo aqui agora, né, Tiago? E Raabe, uma mulher que não era do povo judeu, né, uma gentia, era desprezada pela sociedade, considerada ali uma mulher impura, e mesmo assim Deus usa essa mulher para realizar a sua obra em favor do seu povo. Então, a fé verdadeira, ela produz frutos em qualquer pessoa. Seja mais importante, seja menos importante. Lembra da semana passada que a gente falou sobre não fazer acepção de pessoas? Entra lá o homem rico, né, com boas roupas, e aí o pessoal, não, vem aqui para frente, você é importante. E o outro pobrinho, sujo, entra, não, você fica ali, você para, né? Então Deus, ele pega desde o mais rico até o mais pobre, desde o mais famoso até o menos famoso. Isso não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver, como a gente falou na semana passada também, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com cidade que você nasceu, não tem a ver com o seu nome, mas sim com relação à sua fé, à confiança que você tem em Deus. E Augusto Nicodemos, né, ele destaca, ele diz, Tiago escolheu Abraão e Raabe para mostrar que não existe categoria de pessoas para quem a fé verdadeira não produza obras. Ou seja, Deus ele pode usar qualquer um. A pergunta é, nós estamos dispostos a ser usados por Deus nas obras que Ele preparou de antemão para que a gente ande nelas? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos dispostos a isso? E o último versículo é que ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a obra sem fé, ou assim também a fé sem as obras é morta. Imagina um corpo, um cadáver, sem a alma, sem o espírito. O que, que ele faz? Nada. Você encosta lá no morto, lá toca nele, ele não vai acordar. Não tem mais alma, não tem mais espírito. Está morto. E Tiago usa esse contraste. A fé sem as obras é a mesma coisa. É morta. Não tem sentido. Não tem valor mais. Não serve para nada. Como é que está a sua fé hoje? Está viva? Ou está morta? E eu concluo dizendo que Tiago ele apresenta para nós três tipos de fé. Primeiro, uma fé morta, né? Uma fé que possui palavras, mas que não possui obras. Ele apresenta uma fé demoníaca, que possui conhecimento, mas não possui submissão a Deus, não possui obediência. E por último, uma fé salvadora, uma fé que possui confiança em Cristo, uma fé que produz obediência. Abraão foi muito obediente. Raabe foi obediente, mesmo sendo uma mulher gentia que não era do povo. E uma fé salvadora, ela também gera frutos. E o versículo 17, de novo, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Qual que é o seu tipo de fé? Tenta se achar aí nesses três tipos de fé. Fé morta, fé demoníaca ou uma fé salvadora? E eu finalizo só trazendo aqui algumas reflexões para a gente lembrar daquilo que a gente falou. Então, em primeiro lugar, a fé verdadeira, ela se expressa em amor. Ela é expressada em amor, em cuidado. Seja com o carente, seja com o não carente. Ela precisa ser vista por nós. Dois, conhecer a verdade não basta, é preciso obedecer a verdade. A gente conhece muita coisa de Bíblia. Ninguém aqui é leigo de Bíblia. Pelo menos alguma coisa de Bíblia a gente sabe. Um pouquinho que a gente aprendeu em algum momento. Conhecer essa verdade que você sabe não é suficiente. Você precisa obedecer. Você precisa colocar em prática aquilo que foi ensinado por Deus para você. Três, a fé salvadora custa algo e produz obediência sacrificial. Talvez você vai ter que tirar coisas da sua vida. Talvez você vai ter que tirar pessoas da sua vida. Talvez você vai ter que tomar atitudes radicais para que a sua fé ela produza algo. Para que essa obediência a Deus aconteça. Talvez você tenha que fazer um sacrifício por isso. Abraão quase sacrificou seu filho. Mas Deus ali deu um cordeiro. E por último, a fé verdadeira transforma toda a vida. Se a sua vida ela foi transformada por Cristo, de fato, a sua fé é verdadeira. Caso contrário, sua fé não é verdadeira. E aí, qual que deve ser a nossa atitude se a nossa fé não for verdadeira? Arrependimento. Se dobrar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados. Reconhecer que a nossa fé, ela não é real. E pedir para que Deus nos dê uma fé real. Para que Deus nos dê uma fé viva, uma fé verdadeira. E assim, então, a gente viva para a glória de Deus. As obras não salvam. Mas elas são a evidência inevitável de que a salvação aconteceu em nós. Isso é uma verdade nas nossas vidas. Ou precisa ser. Então, espero que essa série, né, sobre a nossa fé, ela tenha de alguma forma mexido com você, mexido no seu coração, para que a gente possa aí passar pelas provações, para que a gente possa amar o nosso próximo, para que a gente possa demonstrar de forma prática a nossa fé para aqueles que estão vivendo com a gente e que estão ao nosso redor. Tá bom? Então que Deus abençoe cada um de nós e que a nossa fé possa ser vivificada todos os dias. Vivendo em obediência, confiança e amor a Deus e àqueles que estão ao nosso redor. Baixe sua cabeça, eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso, por essa série de estudos que o Senhor nos permitiu ter, falando sobre fé. E como nós vimos no primeiro dia, a fé, ela é a certeza de coisas que a gente não vê, Pai, coisas que se esperam. E a nossa esperança maior, ela é Cristo. Ela é Jesus. Então, que a nossa fé, ela esteja em Cristo, em Jesus, Pai. Que a nossa fé não seja uma fé fingida, que a nossa fé não seja uma fé mentirosa, uma fé inútil, uma fé intelectual, uma fé morta, mas que a nossa fé, ela seja vivificada todos os dias. E isso seja demonstrado através da nossa obediência ao Senhor, através das obras que o Senhor coloca diante de nós todos os dias, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, seja com o vizinho, seja com um amigo do trabalho, seja com a pessoa que trabalha no caixa do supermercado, da farmácia, enfim. Que a nossa fé, ela seja demonstrada de forma real e prática nas nossas vidas. Sabemos que teremos que lidar com muitas pessoas, as mais fáceis, as mais difíceis, mas que a gente possa crer que, independente de quem o Senhor colocar diante de nós, o Senhor espera que nós amemos essas pessoas, que nós demonstremos de forma prática aquilo que o Senhor realizou em nós, através do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Deus, louvamos a Ti por isso. Continue cuidando de nós, da Tua igreja aqui em Santana, que a gente cresça em fé, em amor, em obediência a Ti todos os dias. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.